primeira meta do ano alcançada. O primeiro empatezinho top com direito a título de 2019. As emoções foram poucas, mas não faltaram polêmicas envolvendo o VAR. E essa choradeira não foi só aqui não. Foi no Brasil quase tudo. Tem sido comum ouvir de torcedores, jogadores, dirigentes e jornalistas esportivos que o VAR tem tirado a graça do futebol. Mas o que tirava a graça do futebol não eram os erros hediondos de arbitragem? Agora chega de comemorações e deixemos os chorões de lado, pois a porra ficou séria. Teremos Libertadores e estreia do Campeonato Brasileiro na agenda da semana. E claro que iremos falar do time feminino que não tomou conhecimento do Vasco e aplicou uma penta goleada. Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Rafaela Freitas.
Eu sou Luciana Boar.
Eu sou Samantha Santos e está começando o episódio 41 do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
Então, gente, vamos lá, episódio 41. Feliz pra caramba! Aí estamos, então, com o bicampeonato mineiro. E eu acho que é um final de semana de ressaca pra todo mundo. Porque, mesmo que não tenha ido pra festa, a gente fica um pouco elétrica, né? Aí nós estamos gravando aqui no domingo. E não sei se vocês dormiram bem, foi tudo certo esse final de semana, deu... correu tudo bem com vocês também, gente?
Ah, foi tudo bom, né? E finalmente acabou a primeira parte do ano, que é o Mineiro, e acabou com um final feliz, eu gostei.
Apesar da choradeira, né, de todos os cantos, eu consegui dormir tranquilamente.
A chuva das lágrimas não atrapalhou muito, não, né?
Não, não atrapalhou. É até gostoso dormir, né? Com chuvinha de lágrimas. Mas... mas foi bom. Tipo assim, né? Eu confesso pra vocês que eu não lembro de um recente Cruzeiro Atlético, Atlético Cruzeiro, que me encheu os olhos de um bom futebol, né? Foram dois jogos bem ruins. É, a gente jogou para empatar, né? Alguém duvidava disso, né? Que seria a estratégia do Mano Menezes, acho que não, ninguém. Mas assim, valeu pela emoção, né? Valeu pela emoção aí proporcionada pro Mano Menezes. E valeu para começar bem a temporada, né? Uma temporada que a gente tem depositado muita fé, né? De que vai acontecer mais coisas boas aí pro Cruzeiro.
É, assim, emoção, não sei se é uma palavra certa no momento, sabe? Porque assim, o Atlético tava ganhando por 1-0, eu lembro que aos 25 minutos do segundo tempo, eu olhei assim, eles ganhando, olhei e comentei com minha mãe, ah, muito tempo de jogo ainda, dá pro Cruzeiro até virar. Em outros tempos eu estaria, nossa, o relógio tá passando muito rápido, não vai ter jeito mais, mas eu tava, ai, o jogo tava tão ruim que... tava demorando a passar, aí eu acho que, e pelo jogo estar ruim, eu pensei assim, ah, dá pra virar, porque o relógio não passa mesmo, vai ter tempo suficiente. Não virou não, empatou, né, mas deu.
Isso aqui, eu cheguei num nível de desespero de cantar internamente, assim, mentalmente, Thiago Neves, Thiago Neves, sabe, porque eu fiquei, gente, batizar de um decisivo. E vai que essa pessoa novamente vai ser Thiago Neves. Não foi, né? Mas eu fiquei batendo um desesperozinho, assim, de eu como hater, de não hater, né? Mas uma pessoa que não tá achando Thiago Neves esse jogador todo. E depois tá uma esperancinha, assim, de que ele seria o nome do jogo. E foi o Fred, né? O outro hater, outro que eu sou hater também, mas que também não foi, não fez duas partidas muito boas. É, teve um gol no primeiro jogo e tal, bateu o pênalti ontem, decidiu e tal. Mas enfim, né, eu me bati um desesperozinho, assim, eu não fiquei tão confiante igual o Luciano, não, apesar de saber que o Mano Menezes, ele é capaz de empatar qualquer jogo.
Eu ia falar que confiante eu também não fiquei não, sabe? Mas preocupada eu também não fiquei, então eu não sei, eu acho que eu tava meio no limbo, assim. Eu tava só, tipo, porra, que merda, hein? Será que vai ser isso que vai acontecer? Tipo, não sei, eu acho que foi meio que o que a Lu falou, o jogo tava tão ruim, mas tão ruim. E o jeito que o árbitro tava apitando tava um saco, que parece que chegou algum momento que eu tava era sem interesse no jogo, assim, sabe? Foi meio difícil. É lógico que aí rolou o pênalti e minha atenção voltou ao jogo, deu aquela emoção, porque eu fico muito tensa em pênalti. Eu tenho muito medo sempre, assim. Aí minha atenção voltou, mas antes disso eu tava meio alheia, porque tava difícil de assistir, tava muito sem graça, eu achei.
Eu tava vendo hoje que... Não, foi até um vizinho meu que comentou que do tempo todo de jogo que teve, foram só 48 minutos de bola rolando. O jogo parou por muito tempo, então como que prende atenção? Mas assim... A Rafa aí falou que clamou por Thiago Neves, eu também. E não apenas isso, eu lamentei por não ter mais Arrascaeta, eu confesso isso. Eu olhei assim, nossa, se a Arrascaeta tivesse aí, ele poderia fazer uma diferença, porque em clássico, aquele filho da puta. Eu falei, gente, eu admito, isso é verdade, assim. Mas não precisou dele, enfim. Pedro Rocha entrou... E ele fez a diferença que a gente esperava. Assim, não foi... Thiago Neves, ele foi aquele jogador chato, né? Quando entrou, ele foi só pra provocar mesmo. Mas o Pedro Rocha foi o jogador que pegou a bola pra ele, entrou pra dentro da área, fez escarcéus e conseguiu o pênalti, né? Acabou que não foi nem Arrascaeta, nem Thiago Neves, mas deu certo com o Pedro Rocha.
Eu achei os dois jogos bem ruins, mas isso é Mano Menezes, né? O importante é que foi mais um título e com o Fred sendo decisivo, mas de um modo geral, como a Rafa falou, tem muito tempo que a gente não vê um bom clássico Cruzeiro e Atlético. E por ser final, por ter todas as questões extra-campo, joga no Mineirão, joga no Independência. Aí o Atlético faz aquilo tudo. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Que o principal, que é o jogo, né? Fica em segundo plano. Sabe? E eu reparei uma coisa que o Fred fez. Eu até comentei lá no Twitter e depois ele confirmou. Porque ele se sentiu escorraçado quando ele saiu do Atlético, né? Trocado pelo Ricardo Oliveira. Então, quando ele fez o gol do pênalti, ele foi, sim, comemorar na frente do camarote do Atlético, que é onde fica a diretoria, né? Procurou o Sete Câmara e tal. Mas, de um modo geral, eu acho que os dois jogos foram ruins, assim. Não gostei, mas fico feliz pelo título, pelo Mineiro, né? Que se um perde ou se o outro perde, a pressão aumenta. Ah, pô, perdeu pro rival, ah, não jogou. Mas eu quero mesmo é a Libertadores desse ano. Vamos ver como é que esse elenco vai reagir, né? Tomara que o Pedro Rocha chegando aí agora, ele se adapte bem ao elenco, porque a gente tá precisando de jogador não só velocista, mas técnico também.
É, e uma coisa é fato, né, gente? Teve o bafafá do cara lá do Atlético fazendo comentário depois do jogo e tal. Mas assim, é fato, o time do Cruzeiro mereceu, né? Tava invicto até agora, os últimos jogos pode não ter sido muito legal de ver, muito interessante, mas eles fizeram tudo que tinha que ter feito, ganhou, não perdeu nenhum jogo, tava fazendo uma campanha legal, então é isso aí, eu achei super justo o Cruzeiro ganhar. É uma pena que o último jogo tenha sido tão difícil de prestar atenção, mas não tem como não ficar feliz, eu tô super satisfeita. E achei muito legal ver todo mundo tão feliz, os jogadores tão felizes também, comemorando. O Fred, cheio das graças, né? Jesus. Ele com esse negócio de rei do Insta, tem hora que fica até difícil, mas... Eu gostei de ver o pessoal feliz. E eu acho que vai dar um ânimo, né? Pra continuar, o brasileiro vai começar, tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil, que inclusive teve uma brincadeirinha no Twitter também, falando que... O Twitter da Copa do Brasil falando que, a gente tá vendo aí que o Cruzeiro... Que né, Cruzeiro, que você tá com um novo... tá segurando mais um caneco aí, mas eu sei que vocês gostam de mim e tal. Eu achei isso legal, é gostoso ver. Como torcedor, é gostoso ver toda essa brincadeira, essa animação.
E o Sport TV publicou no Instagram, não sei, nas redes sociais, não sei se foi Instagram, mas uma frase do Luan reclamando o VAR, que não sei o quê. E os jogadores do Cruzeiro em massa foram lá comentar no post, chamando o Luan de chorão, que não sei o quê. Então, assim, eles estavam realmente muito engajados aí na zoeira. Assim, eu nem vou entrar nessa parte, assim, ser antiprofissional ou não, mas eu, assim, achei engraçado, assim, né? Realmente, eles ficaram bem felizes, foram lá provocar, né? Foram provocados, foram lá responder. É, então, acho que foi bom, assim, para manter esse espírito de equipe, de time unido, e dar um ânimo aí para Libertadores e pro brasileiro, né? Que começa semana que vem já.
E esse negócio do Fred, assim... É engraçado, que na verdade é muito retardado, né? O Fred é aquela pessoa, sei lá, do ensino médio, quando você está com uma galera que vai sair pra beber pela primeira vez e quer fazer coisas idiotas na rua, né? Não sei se deu pra visualizar bem o cenário, assim, que eu quero falar. Mas é muito bom que quando você ganha, assim, você quer ver tudo, né? E ele expondo do jeito que ele se expõe nos stories... É, eu assisti tudo, assim, desde ontem eu estou acompanhando. E outra coisa, assim, que dá pra perceber nisso, que, assim, ele é naturalmente retardado, né? Assim, retardado no sentido engraçado da palavra e idiota. Lado engraçado da palavra idiota, senão as pessoas... Eu falei... Ah, gente, uma história rapidinha. Uma vez eu falei que o Leandro Damião tinha que entrar pra turma do retardo, aí ele me bloqueou. Enfim, é só... Só assim, é o lado do retardo bom, assim, sabe? E eu queria comentar, assim, que nos stories do Fred, desde ontem eu tenho visto ele fazendo esses stories muito com o David e com o Sassá. Aí, assim, o Sassá é uma pessoa que briga pela vaga com o Fred, sabe? Então, dá pra ver o quanto esse grupo é muito unido, assim. Tem o David também, né? E quanto que esse grupo... É unido, dá pra ver nesses bastidores. Então, é legal, assim. Foi um título que dá pra ter certeza que esse grupo tá muito de boa, assim. Ó. É, na comemoração, cada jogador indo lá no palco cantar uma música, todo mundo filmando em volta. É legal ver isso, né?
O elenco do Cruzeiro, né? Que já tem aí basicamente quase 4 anos. Houve... algumas renovações, mas é interessante como os que recebem esses novos jogadores, eles conseguem adaptá-los e incluí-los na rotina do clube. A Luciana apontou a questão do Sassá e do David, e eu acho legal porque, assim, a gente questiona muito o posicionamento do Sassá às vezes, né? Nossa, que é um cara da noitada, ai, porque é um cara que é assim... Mas é legal ver que, assim, a sensação que dá, eu não sei, aí é minha visão mesmo, é que eles querem dar moral pra esses caras, entendeu? Principalmente pro Sassá, que às vezes é muito questionado pelo extracampo, pela forma como ele se comporta, e falar, cara, a gente tá aqui, tamo junto, você faz parte de um grupo que é muito unido. Thiago Neves, mesmo não jogando, a gente percebe o quanto ele é importante pro grupo. Então é bem legal, assim, ver esse elenco do Cruzeiro, a união que eles têm, a forma como eles se relacionam. O Romero, por exemplo, que é um cara que incorporou o fato de ser cruzeirense. Eu não consigo imaginar o Romero jogando um dia no Atlético. Então é legal quando a gente consegue olhar para o jogador e se identificar com ele mesmo como torcedor. Porque isso hoje é muito raro, né? Então é bem legal essa relação que esse elenco construiu. E aí é um ponto positivo do Mano, né? Como que ele trabalha esse elenco, que não é fácil a gente trabalhar com tantos medalhões e conseguir manter o grupo assim.
Mas eu assim, eu tenho até que dar a cara a tapa, né? Porque, principalmente pra você, né, Samanta? Que eu não gosto do Mano Menezes, não gosto do futebol Cruzeiro, jogo com o Mano Menezes, mas é o que tá dando título, né? Então,
é tem que aceitar. É o que a gente tem, né?
Aí o jogo foi feio pra caramba nesse sábado, mas foi lá e foi campeão. E aí, o que o Twitter fez? Fez um moments falando do Mano Menezes e colocou meu tweet falando isso. Eu, nossa, um moments oficial do Twitter, que eles contam a história de algo. Com o meu tweet, 180 curtidas, eu falando Mano Menezes. Ao menos Ao menos não foi o meu tweet tradicional, eu te odeio, Mano Menezes, que existia até ano passado, assim. É. Obrigada,
o
Twitter.
Mano, ele faz a gente passar raiva, mas uma coisa a gente não pode negar, o cara sabe ganhar as coisas, né? Ele sabe ganhar título. Vamos ver se a gente consegue aí o que a Isa falou que tá esperando aí, porque eu também tô querendo. Esse ano eu quero Libertadores.
Ah, eu quero Mundial, eu já disse, né?
Nossa, mas é isso aí, tá certo.
Mas eu acho que essa relação de amor e ódio com o Mano Menezes, ela é muito natural, assim. Pelo menos eu vejo assim, porque a escola do Mano Menezes é muito diferente da do Cruzeiro. A forma como o Cruzeiro joga hoje é completamente diferente do que a gente estava acostumado a ganhar títulos. Então, é natural que a gente sinta esse sentimento ambíguo, né? Pelo menos assim, eu tô falando por mim, porque é ótimo ganhar títulos, é maravilhoso, né? Duas vezes CDB com ele aqui, duas vezes campeão mineiro, mas a gente fala assim, poxa, será que essa escola do Cruzeiro vai ser assim pra sempre agora? Né? Será que quando não vier um outro treinador, a gente vai conseguir ganhar títulos jogando bem? Mas a gente não pode negar também que esse elenco é muito cascudo, né? Esse elenco é muito experiente. E mesmo que tenha alguns jogadores lá que eu acho que ganham muito para render pouco, e que tem muito ao em cima deles, assim, às vezes eles não correspondem, que é o caso do Edilson, que é o caso do Egídio, né? Eu torço muito mesmo para que o Dodô mantenha a regularidade e pegue a lateral esquerda. Mas aí é questão de ser hater mesmo. Eu não gosto do Egídio. Eu acho que nos momentos mais difíceis ele acaba entregando. Mas é o que temos. É Mano Menezes e ele tá conseguindo fazer esse elenco ganhar títulos. Então a gente vai ter que aguardar quando ele sair, quando vier um novo técnico, pra ver se a gente vai sentir falta dele, né? No sentido, pô, quando ele tava aqui a gente ganhava o título.
Não, então assim, é porque a Isabela fala muito do Egídio, mas eu acho que o pior jogador do elenco hoje do Cruzeiro, o que sempre atrapalha quando entra, é o Edilson. Eu acho que assim, na verdade, até hoje eu não entendi para que ele não mostrou para o que veio. Faz um gol ali, faz um bom lance lá, mas ontem, nossa, sério mesmo, ontem me deu vontade de ir lá no Horto e de socar de porrada. Passe, tá, gente? Mas assim, eu fiquei muito nervosa com o Edilson ontem.
Você tá agressiva, acho que, hein?
Mas estou agressiva, tal qual Edilson. Aí o que vocês acharam dele ontem? Ontem eu achei uma das piores partidas dele.
Não, eu tava contando os minutos pra ele ser expulso, sabe? Porque parecia, a qualquer momento iria e foda-se o futebol. Ele não tava jogando em nenhum momento. Em nenhum momento ele tava fazendo questão de ajudar a equipe alguma coisa, a não ser na porrada. Só. Deu muita vontade de entrar em campo e dar um tapa na cara dele mesmo. Hashtag paz, mas às vezes não tem como, sabe?
A gente fica Edilson, por... ele serve pra fazer videozinho provocando o adversário. É isso que ele tem servido no Cruzeiro. Assim, nesse tempo de Cruzeiro dele, eu não vi uma partida que eu falasse, nossa, jogou bem, foi na linha de fundo, fez cruzamento. O Edilson não faz isso. Ele fica ali no meio do campo, ele não vai na linha de fundo, ele não cruza. E nem marcar também, tá marcando ultimamente. Então, assim, concordo com a Rafa. Hoje ele é o pior do elenco. Não faz sentido você ter em campo um cara que é provocador, que o tempo inteiro corre risco de ser expulso e que pra depois fazer videozinho provocando o rival. Tem que render dentro de campo.
Esse clássico eu tava até esperando, assim, que o Mano iria passar o Romero pra lateral, ia tirar o Edilson e colocar um outro volante, sabe? Ele acabou trocando um volante, tirando o Lucas Romero e colocando um volante, mas assim, eu achava realmente que ele iria sair, assim, passar o Romero pra lá. Porque, até um outro ponto que eu queria falar mesmo, o Romero... Ele tem errado umas coisinhas ali, né? Nessa função que eles estão tentando colocar ele de segundo volante, né? Aproximando mais. Eu tô achando que ele tá errando tanto passe às vezes. Ele continua bom na marcação, mas tem umas coisinhas assim que o Romero nunca foi de me irritar e tá começando a me irritar, assim. E ano passado, acabou sendo titular por muito tempo na lateral. Então, assim, eu olhei, olha, se o Romero não tá dando certinho ali agora e o Edilson tá cagando o jogo todo e a gente tá precisando vencer esse jogo, por que não tá com o Romero lá pro lado, sabe? É, eu realmente achava que o Mano ia acabar fazendo isso, mas eu acho que ele iria fazer isso e desistiu, né? Porque até trocou a substituição, pediu pra esperar, assim. Mas, nossa, o Edilson me irritou bastante ontem.
O que vocês acharam do Vamos Ajudar a Raposa? Na verdade, o VAR, né? Porque, na verdade, eu tô vendo um monte de comentaristas e jornalistas esportivos que sempre eu achei que tinham uma opinião mais sensata, tipo o Rizek, o Antero Greco, então um pessoal que eu sempre gosto de ouvi-los falando sobre futebol, que começaram a criticar o VAR, de que o VAR tem acabado com a emoção, que, pô, anular um gol aos 45 minutos do segundo tempo, que é isso, que absurdo. E eu tô achando que eu tô achando exagerado, eu tô achando meio reclamação de velho, sabe, gente velha, mal-humorada, porque vamos ajudar a raposa. Brincadeira, o VAR, ele, não sei, é a minha opinião, tem uma emoção para saber se vai anular o gol ou não, mas eu acho que torna mais justo, né? É mais honesto você ter o uso do VAR quando bem utilizado. Porque, infelizmente, não dá para confiar na arbitragem brasileira, né? Inclusive, acho que nem a arbitragem brasileira está confiando nela mesma, né? Porque está todo mundo virando um pouco refém do VAR. Então, acho que essa talvez seja a reclamação de todo mundo, né? Que o juiz está pedindo, o árbitro está pedindo VAR para qualquer lance que antes eles poderiam bancar que eles acertaram ou erraram. Aí, queria saber de vocês aí. O que vocês acham do Vamos Ajudar a Raposa?
Eu acho que é exatamente isso aí que você falou. Eu acho que eu não acho que o VAR é um problema. Pelo contrário, ele veio para somar o futebol. Ele tem que ser usado em momentos críticos do jogo. E ele é para isso. O problema, e foram os tipos de reclamações que eu vi na rádio que a gente estava escutando e na TV, não era nada sobre o VAR deixar o jogo chato, mas o juiz do jogo que estava deixando o jogo chato, porque parecia que o cara estava com medo de apitar. Então, a galera os juízes têm que usar o negócio de forma correta, porque senão acontece o que aconteceu no jogo. O jogo não anda, fica chato, e momentos que simplesmente não era para estar usando o VAR. O cara parece estar com medo de apitar. E exatamente o que você falou, a gente fica difícil da gente confiar na arbitragem, mas parece que eles também estão com medo. O cara tava com medo de apitar uma final de um mineiro, aí me poupe também, né?
Eu também concordo com isso. O problema não é o VAR. O VAR é uma tecnologia ótima, ajuda bastante em outros esportes que usam também as imagens, né? Aquele futebol americano, né? O vôlei também, que depois que entrou o desafio, fica até mais justo, apesar que eles conseguem roubar às vezes. Mas assim, o problema é a arbitragem. Assim. Se existem as regras, pode usar VAR para isso, isso, isso e aquilo, por que que no clássico usaram VAR para aplicar cartão amarelo? Isso não pode, sabe? Eu acho que tem que ter limite. Se o cara lá que tá na cabine do VAR chamou o árbitro e fala, olha, é pra dar cartão vermelho, foda-se a interpretação do juiz. Dá o cartão vermelho, porque a regra é só chama pra dar cartão vermelho quando o lance é fora da área. Não pode dar amarelo. Então, assim, na hora, ontem virou essa piada, assim, o jogo. Qualquer lance tinha jogador em cima do juiz pedindo VAR, ele com a mão na orelha, aguardando pra ver se lá na cabine falavam que era pra chamar VAR ou não. Eu acho que assim, que o árbitro ele tem que peitar os jogadores. Fala assim, ó, eu tô apitando, o jogo é meu. Se quiser, eles vão me chamar. Eu não vou ficar esperando pra ver se eles vão me chamar ou não. E é uma outra coisa que me irrita também. No jogo contra o América, até a Isabela tava lá na arquibancada comigo. Foi um saco, era o árbitro. Ficou 5 minutos com a mão na orelha, no meio do campo, parado, esperando. Será que vão me chamar pro VAR? Será que vão me chamar pro VAR? Na regra, eu acho que é o seguinte. Teve dúvida no lance, chamou o árbitro. E não tem que demorar 5 minutos pro juiz ficar ouvindo a conversa do povo no rádio para ir lá na TV. Eu acho que assim, chamou, vai lá na TV olhar a imagem. Não tem que ficar ouvindo a discussão do povo, ai, vou te chamar, não vou te chamar, vou te chamar, não vou te chamar. É, eu acho assim, o VAR é uma tecnologia muito boa, mas está sendo muito mal usada. Porque o árbitro agora tá dando tudo a desvarar, vou deixar a TV apitar por mim. E o jogo tá parando. Foram 48 minutos de bola rolando e o resto parado. Majoritariamente parado por causa do VAR. Esse eu acho o maior erro.
Eu penso que se você vai colocar o VAR, eu sou super a favor, porque nós sabemos aqui que a gente já chorou de raiva, né? Só um sentido figurado mesmo. De quantas vezes nós fomos prejudicados em vários campeonatos, perdemos um título brasileiro assim, né? No jogo contra o Corinthians. Só que assim, quem tá no estádio não sabe o que tá acontecendo. Então, você fica sem saber se foi falta, se foi pênalti, se houve escanteio, se não houve. Então, assim, o fato é, o VAR chegou pra ficar. Eu não acho que vai acontecer de recuar nessa tecnologia. É lógico, gente, que tudo que é implementado demora mesmo a realmente funcionar como deveria. Mas eu acho que, pela essa questão dos árbitros serem muito cobrados e terem muito medo de errar, isso obviamente está afetando na hora de aplicar o VAR ou não, né? Eu vi comentarista dizendo, poxa, mas na hora de fazer o gol você tem que saber se o VAR deu o gol ou não. Gente, faz parte, né? Isso não vai mudar. Eu acho que deveria sim ter um telão no estádio para poder dizer, olha, o VAR está em análise por isso, por isso, por isso, o lance está isso, isso e isso. Adaptação é difícil mesmo. Não tem muito o que falar nem te dizer sobre isso. Escutei gente dizendo, ah, tira a emoção. Tira a emoção porque tá uma zona, tá muito bagunçado, né? Mas eu acho que à medida que vai aprimorando, que os jogos vão passando, e também eu acho que a CBF deve instruir melhor, né, o árbitro, para que ele tenha mais confiança também, porque, como a Luciana disse aí, quem tá apitando é o VAR. E também falo um pouquinho de consciência dos jogadores, que toda hora cobra VAR, né? Então não é bem assim. O juiz tem que falar, olha, eu tô apitando, como a própria Luciana já falou. Eu vou pedir o VAR na hora que eu achar que deve ser pedido. Mas é uma tecnologia que ela veio para ficar e eu fico muito feliz. Porque já xinguei muito de raiva com pênalti que não existiu, ou que existiu e que não foi dado, impedimento que aconteceu, que era para ter juiz ter dado e não deu, contra o Cruzeiro. Mas não acho que tira a emoção, não. É fase de ajuste mesmo.
Do vôlei, fica mais emocionante ainda que eles colocam a marcha imperial do Star Wars, né? Daquele clima, assim. A gente poderia colocar uma musiquinha, assim, né? De suspense, talvez, estádios, talvez crie um clima aí de suspense. Mas eu acho que é realmente isso, é adaptação, né? É uma questão de justiça, todo mundo clamou por isso, né? A gente passou, toda vez que tinha um erro grotesco de arbitragem, todo mundo fala, pô, mas não é possível, né? Que não tem uma forma de evitar isso. Aí quando começaram os desafios do vôlei, pô, tem que trazer isso pro futebol. Pronto, trouxe. E agora tá virando um objeto de discussão de que tá acabando com o futebol, né? Então, volta a roubalheira, né? Rouba, perde título aí roubado, pênalti que não existiu, impedimento que não foi, expulsão que deveria ter sido dada e não foi. Aí vocês escolhem, né? O que é futebol para vocês, né? O justiça ou roubalheira?
Aí eu, aproveitando, queria perguntar isso exatamente, assim, para você, Rafa, e para Isabela, que foram ao jogo, né? A final do Minas e do Praia Clube. Depois que teve esse desafio no vôlei, eu não fui em nenhum jogo de vôlei ao vivo, assim. Como que é no momento do desafio lá? Eles ficam olhando pra cima, pro lado, tem tipo telão que mostra pra todo mundo, não tem? Aí eles mostram a cena pra todo mundo?
Aquele mesmo desafio que aparece na televisão é uma reprodução, na verdade, do telão que tá no ginásio.
É, isso mesmo. E assim, não é. E não é assim, uma coisa de outro mundo, sabe? É rápido, é célere o negócio. Só que no vôlei já está há mais tempo. O que as pessoas têm que entender é, lá já existe um processo. No futebol tá começando agora. Então, assim, é muito mais rápido, né? Do que no futebol.
No vôlei começou em 2016, nas Olimpíadas que teve no Rio, né? Aí, assim, eu lembro que naquele momento foi muito legal, que até a musiquinha quem colocou foi a organização do Rio, né? Assim, aí todo mundo gostou e até hoje o pessoal usa aqui. E eu não sei se é porque no vôlei, todo mundo que tá acompanhando o jogo lá no ginásio também vê a cena de revisão, talvez seja melhor que no futebol, assim. Essa adaptação no futebol tá sendo mais difícil, principalmente quando a gente fala em quem tá lá no estádio acompanhando também. Isso
dá um sentimento que falta transparência, né?
É, exato. No futebol você fica... E tem ainda a cena, a espera até o árbitro ir lá na cabine, né? Então, assim, ele fica com a mão lá no ouvido e você fica, e agora? Vai? O que que vai acontecer? O que que vai? E no Mineirão, com o VAR, aparece lá no telão, revisão por VAR. E fica todo mundo, ok, beleza. Será que assim, olá FIFA, você está ouvindo o podcast das Marias nesse momento? Você não pensa em colocar no telão a revisão para todo mundo ver?
Eu acho que legal, é medo, assim. Sabe? Porque no vôlei, eu vejo muito no vôlei, teve alguns pontos no vôlei que até hoje eu não entendi porque foram. A gente mostra lá o desafio, toque na rede, aí tocou. Só que em momento algum dá pra ver que tocou. Então, até que o time fica olhando, você olha pro telão, comemora, aí dá assim, que o time que pediu o desafio, aí pede, fala, tocou na rede. Aí mostra tocando, eles comemoram e tá lá, não tocou. Então, ninguém entende. Eu acho que a imagem também não é tão clara. Eu acho que no vôlei é muito mais difícil, inclusive, atestar essas faltas, né, do que no futebol. Eu acho que eu fico com medo de algum lance muito polêmico que realmente não dê para interpretar tanto e criar um caos lá no estádio, né? Não sei, eu acho que tem um pouco de receio também de a imagem não ser tão clara. O ângulo da câmera não contemplar direitinho e acabar descaracterizando, né, desqualificando o VAR, né, mais do que qualificando. Não sei, acho que pode ser um medo deles mesmo. Assim, acho que essa transparência assusta a FIFA. Né?
Eu não sei porque essa coisa de revisão por vídeo, né, ela... Todos os esportes que eu me lembre no momento que tem é isso, as pessoas conseguem ver, ou assim, tem o áudio do árbitro para todo mundo ouvir, sabe? É uma coisa muito mais transparente do que trouxeram pro futebol. E até assim, na Copa do Mundo que teve aqui, aquela revisão se a bola entrou ou não, era no telão e todo mundo via na hora, sabe? Porque... Eu acho que eles poderiam tentar fazer isso com o VAR também. Assim, um joguinho de teste, FIFA. Ouça o podcast das... Eu acho que não vai ter essa briga toda, sabe? Não vai ser um jogo tão chato, assim, principalmente para quem tá no estádio. E para mim, o maior problema do VAR, assim, além dessa transparência, é a agilidade. Eu sei que, assim, é novo, igual a Isabela disse, mas é uma coisa que eles... Tem que bater na tecla, que é o que tá mais atrapalhando o VAR, assim, que eu vejo. É a falta, assim, de agilidade, de transparência no que pode revisar ou não, ou que não pode. Nisso dos jogadores ficarem pedindo VAR também para revisar. A instrução é que dê cartão amarelo, ninguém dá. Todo mundo pede VAR o tempo inteiro. Todo mundo fala do VAR o tempo inteiro. Eu acho que tá, assim, algo novo, mas eles precisam instruir melhor os árbitros que estão com o VAR, sabe? E vai ser para melhorar o espetáculo para todo mundo, para ser um espetáculo justo, e é isso. E agora, A reclamação que teve essa semana do gol aos 45 minutos anulado. Gente, é assim, é a mesma coisa assim. É broxante você comemorar o gol depois não ter mais que comemorar? É, mas é broxante da mesma forma que é levar um gol aos 48 minutos do segundo tempo quando você tava com a vitória garantida já, sabe? É a mesma coisa. Eu acho que é uma emoção que, no final das contas, a gente vai acostumar com ela. É assim,
Luciana,
é essa parte aí.
você pontuou isso aí que você tá falando, só pra gente não perder. O futebol, ele vai ter que se acostumar com isso tudo. Porque antigamente não tinha
Sim,
isso, né? É, no sentido de
exatamente.
justiça. O futebol está cheio de injustiças. E eu não falo injustiça se o time foi bem ou mal durante o jogo. Eu falo de injustiças de pênaltis que não aconteceram e o jogador iludiu o juiz. Pênaltis que foram e o juiz não deu. Bolas que não, né, que às vezes não saem, que o juiz dá que saiu. Tudo isso. Então, assim, os jogadores, eles são acostumados desde a base à malandragem, a pressionar o juiz, e o VAR, ele tende a acabar com tudo isso, né? E aí eu vou citar por exemplo, o gol do Fred no primeiro jogo. Ele nem questionou, entendeu? Se fosse outros tempos, nossa, teria acontecido, todo mundo ido pra cima dele, pronto. Mas o cara sabe, olha, agora tem a câmera, né? Da mesma forma que o Leonardo Silva fez o pênalti ontem, e que para mim foi pênalti, quantos pênaltis assim não foram dados durante muito tempo? Então, assim, jogador de futebol vai ter que sim se acostumar com isso, com justiça. E não achar que tudo pode ser na malandragem. Não vai ter jeito. Isso é um caminho sem volta.
Pois é, e assim como eles vão acostumar, a torcida também vai acostumar. Comemorou o gol estava impedido, sinto muito, gente, vai ter que descomemorar. O gol foi com a mão, não vale. Pois é, gente, volta aí, a fita não pode comemorar mais. Teve o gol do Fred também, que você falou, também teve o gol do América contra o Cruzeiro, que foi anulado, né, que foi de mão também. O cara, né, saindo de campo no intervalo, ele falou: gente, foi de mão mesmo. Depois de 5 minutos de parada para o árbitro ir lá verificar, aí ele fala: foi de mão mesmo, fazer o quê?
Porque agora o jogador sabe que tem câmera, entendeu? E agora ele sabe que ele está sendo avaliado. Porque antes não tinha, essa questão de avaliação. Existia influência de fatores externos e que já foi muito discutida porque não era autorizado, né? E já houve disputa de títulos assim, já houve clássicos, já teve já clássicos lá no Rio em que isso foi muito questionado, interferência externa, é proibido, que não sei o quê. O VAR, ele só veio para regulamentar uma coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo. Então, assim, igual você disse, teve gol, estava impedido, descomemora. É simples. Uma falta que às vezes o jogador deveria ter sido expulso e não foi, vai ser, né? E assim por diante. É a evolução, é a tecnologia. E é isso. Não tem que ficar também achando nesse saudosismo todo. Eu não quero que o Cruzeiro perca um título porque um pênalti foi marcado e não deveria, e vice-versa. Enfim, lances polêmicos. Então as pessoas vão ter que se adaptar a isso. É um caminho sem volta.
Só fala fazendo então parênteses aqui, já que a gente falou do vôlei, né? Domingo teve final, a final pela primeira vez, né? Final inédita, esqueci a palavra. A final inédita entre Minas e Praia Clube. O Minas saiu na frente da melhor de três. Foi um jogaço e eu fico realmente muito feliz, assim, primeiro de ter bem clubista, assim, né? E bem bairrista, de ter dois times mineiros na final. Né, de uma competição que foi dominada por anos, né, por Rio, Osasco e Rio. E é sempre muito bom não ver Bernardinho ganhando títulos. E nem o Zé Roberto, que também chegou aí nas semifinais, assim. E eu tenho uma birra muito grande com o Bernardinho e com o Zé Roberto pela forma como eles tratam as atletas deles, né? O Zé Roberto chamando a Claudinha de burra, né, falando você é burra, que não sei o quê, a Claudinha segurando o choro, e Claudinha aí, tipo, ano passado ganhou títulos e tal. E o Bernardinho, né, dessa filosofia dele, de ser escroto e gritar, ser desrespeitoso. Então, assim, bem feito, se fuderam. E a gente tem aí dois times mineiros que fizeram a partidaça hoje. E tem mais, aí vamos ver se tem o próximo jogo. Vai ser Uberlândia, né? E se for necessário, o terceiro jogo no Mineirinho de novo. Eu fico realmente feliz vendo esses dois times. Eu fiquei feliz também que foi para cinco sets, né? Acho que é melhor. A gente ganhou aí com um jogo de qualidade aí, bem emocionante. Parabéns para as meninas aí dos dois times.
Ah, só uma coisinha. No último podcast a gente comentou sobre essa questão dos jogadores de vôlei serem ranqueados, né? Tem um ranking internacional que vão pontuando. Isso é os times não podem extrapolar uma pontuação X e isso visa dar uma equilibrada na Superliga. A Bels, nossa ouvinte, ela mandou uma mensagem só nos corrigindo. Que o ranking foi extinto nessa temporada para o masculino, né? Só existe por enquanto pelo feminino, estão numa luta aí para acabar também. E foi o que a gente falou, né? As atletas são contra, né? Costumam ser contra. As atletas, né, são contra. O Praia Clube foi o único time que se manifestou contra também. Os outros times votaram para manter esse ranking nessa temporada, para a próxima temporada, no caso.
Só assim, eu vi o jogo, eu achava que o Minas ia perder depois do quarto set. Meu Deus do céu, as meninas se perderam totalmente ali, mas foi um jogo legal, assim, foi um jogo legal, apesar do Minas ter esquecido da vida. Mas só voltando rapidinho a um assunto da arbitragem, vocês lembram no primeiro podcast? Eu falei assim sobre a gente falando sobre machismo no futebol, nosso primeiro podcast há mais de um ano atrás, né? Esse é o episódio 41. Falando como quando o homem pergunta se você sabe a regra do impedimento, né? O que eu falei era para perguntar para ele se ele sabia quantos cartões o Pelé levou na Copa de 58, né? É só para lembrar, assim, a gente sabe a resposta. Se você não sabe, pesquisa. Mentira. Nenhum, porque os cartões entraram só a partir da Copa de 70. E hoje em dia é muito difícil imaginar o futebol sem aplicação do cartão, né, como penalidade. E foi uma questão de adaptação, porque nesse período os jogadores não entendiam, era um momento que o árbitro dava o cartão, provavelmente muita gente questionava e falavam, ah, isso é muito chato, não sei o que lá, mas foi uma mudança que hoje em dia é normal. Hoje não tem jeito de imaginar o futebol sem os cartões amarelo e vermelho, não tem jeito. E eu acho que o VAR é essa adaptação mesmo que tem que vir, assim. Até outra coisa, assim, já emendando, eu vi o pessoal falando que essa discussão do VAR daqui a um tempo vai ser igual à discussão que o Paulo Maluf teve no Roda Viva, assim, quando ele era prefeito de São Paulo, ah, sei lá, quando ele era alguma coisa, e perguntaram para ele se a regra de proibir fumar em ambientes fechados era estranha demais, assim, porque as pessoas não poderiam fumar mais dentro do avião. Aí o cara falando, eu prefiro muito mais viajar ao lado de um fumante, que ele é bem mais calmo. Aí o outro, é igual a essa lei do cinto de segurança, usar cinto de segurança no carro é muito ruim. Então, assim, era uma discussão na época, e eu imagino mesmo que o VAR daqui a um tempo, todo mundo vai pensar, nossa, a gente discutiu mesmo essa emoção do VAR? Exatamente isso.
Tudo evolui, né? Tudo evolui. A gente não pode achar que o futebol tem que ficar lá, não. Lá para trás, não. E essa pontuação que você fez aí, ô Luciano, é bem interessante, né? Dos julgamentos e das discussões que a gente tinha antigamente, né? Sobre o que era válido ou não. E o VAR chegou para ficar.
Até a Samantha também disse, né, no podcast depois do jogo contra o Huracan, que a transmissão foi via Facebook, né? A Samantha até comentou que a gente tem que. O streaming também é tecnologia, que tá vindo para ficar. Mas eu acho que a nossa reclamação é agora com o VAR é a mesma do streaming do Facebook. É porque tem que ser feito direito. Esse medo que os árbitros têm de apitar com o VAR é nossa reclamação que demora muito tempo e tal. É válida, porque eles precisam realmente melhorar, mas a gente sabe que é uma tecnologia muito boa, assim como o streaming. Se eles querem colocar o streaming como transmissão oficial de uma competição grande, eles têm que dar uma estrutura para isso também. E aí eu acho que do streaming é mais fácil a gente reclamar, porque na verdade já existe muitos outros esportes que usam streaming e não tem nada a ver com regra de futebol, com pessoa acostumar ou não, né? Mas eu acho que é isso, tudo vem para evolução, né?
Podcast das Marias.
Então, gente, estão encerradas as comemorações e choradeiras do Campeonato Mineiro e vamos seguir a vida. Essa semana tem jogos importantes aí, né? Tem Deportivo Lara. Vai saber se o Cruzeiro vai chegar na Venezuela. Vai ter esse jogo terça-feira, 5h30 da tarde. E também tem a estreia do Brasileirão, né? Com quem? Com o Flamengo. Lá, sábado, 9 horas. Em Flamengo, no Rio de Janeiro. Então, assim, tem Cruzeiro, tem uma semana cheia, então é hora, já encerrou as comemorações, acabou com a ressaca, estou preocupada com a ressaca do time do Cruzeiro, né, já que estão bebendo em jarras. E aí, qual que a gente vai tentar acertar o placar, Cruzeiro Deportivo Lara?
2-0, tá bom?
1-0. O mano gosta de 1-0, 1-0.
Tá mais fácil apostar no 1-0 mesmo.
Ó, mas lembrando que o outro jogo foi 2-0, viu? Eu ia gostar de ser 2-0 de novo.
Ah, eu vou com a Samanta, 2-0.
Isso, Rafa, venha pro meu lado.
E vai começar o Campeonato Brasileiro. E o que esperar do Campeonato Brasileiro, né? Eu acredito que a gente pode dizer que somos um dos favoritos ao título. Pensando em time, em campanha nesse início de temporada. Mas a gente está com uma expectativa de uma mudança de comportamento, de filosofia, de pensamento aí do mano para os pontos corridos, né? E como, né? Como que vai ser priorizar tantas competições? Daqui a pouco tem Copa do Brasil também. Então, aí, vocês estão animados com o Campeonato Brasileiro? O Libertadores não está deixando pensar muito, o que que é?
Eu acho que dá para pensar que nós somos favoritos olhando os outros times. Assim, porque o futebol dos outros times que eu assisti ultimamente é horrível. Não que o Cruzeiro seja bonito, mas assim, eles são horríveis a ponto que eu confio mais no time do Cruzeiro do que nos outros. É claro, eu sou cruzeirense também, clubista. Mas assim, a minha expectativa é essa mesmo.
É, eu tô animada e assim, se eu pudesse escolher, se virar e falar assim que. Bom, tirando a Libertadores, que a Libertadores é unânime, né? Todos queremos. Mas fala assim, ó, tem que escolher o brasileiro ou a Copa do Brasil. Esse ano eu quero o brasileiro, poxa. Ia ser muito legal ver o mano conseguindo o brasileiro aí com a gente. Então eu tô muito animada, só que é o que a gente sempre fala, é muito difícil, porque é um campeonato longo pra caramba. E o Cruzeiro ainda vai continuar a Libertadores, ainda vai co começar a Copa. E, né, tipo assim, a expectativa é simplesmente porque a gente quer que ganhe e que continue os bons resultados que tá tendo. Mas tem que esperar, sei lá, umas 10 rodadas pra gente ver de qual é que é o negócio.
A primeira rodada é contra o Flamengo aí. Quantos gols de Arrascaeta e quantos gols de Everton Ribeiro a gente vai tomar?
Credo!
Lei do ex, Samantha.
Contando que o Fred faça mais que eles,
É, Rafael, eles podem fazer dois, se ele faça cinco. Tá
Então,
ótimo.
ótimo. Então tá, é só por questão mesmo
Que
de lei do
o.
ex que ela funciona no Brasil.
É a única coisa que funciona nesse país.
Ai, socorro. E a gente tem algum jogador Flamengo? Ah, Egídio. Egídio pode usar a lei do ex a favor, né, pra gente. Então, valeu, Gidão. Fica aí. Thiago Neves, né?
Pois é, esse aí eu sou mais a favor dele fazer a lei do. Porque se os Santos do futebol permitirem, o Dodô será o titular. Os favoritos
Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro. Eu não gosto de colocar o Cruzeiro como favorito, não, porque, né? Mas é o time hoje mais consistente no país, é o Cruzeiro. Pelo tempo, né, de filosofia de jogo, o Renato também, Renato Gaúcho, tem um bom tempo no Grêmio, e isso realmente conta muito. Mas o Mano vai ter que provar, né? Que não é técnico só de mata-mata, né? De pontos corridos também.
Podcast das Marias.
Saindo um pouco dos homens, né, gente? A gente cansa. Vamos falar das mulheres também, né? Neste sábado teve uma belíssima vitória por 5-1 contra o Vasco lá em São Januário, pelo Brasileirão Feminino A2, né? E não sei se vocês conseguiram acompanhar, gente. Eu consegui acompanhar pelo rádio e pela nossa cobertura lá no @podcastmarias no Twitter. E vocês?
Eu escutei também pela rádio. E toda hora que acontecia algo mais interessante, assim, eu corria pro Twitter pra ver se tinha algum vídeo lá. Tipo, na hora dos gols, por exemplo. Pra ver o lance no Twitter do podcast das Marias, porque tava sensacional ter os vídeos. Mas eu fiquei muito feliz que ficou eu e Eduardo aqui escutando o jogo feminino do Cruzeiro, cara. Sei lá, estamos fazendo história, o Cruzeiro está fazendo história. Eu gostei muito. Eu devo admitir que foi a primeira vez que escutei um jogo de futebol feminino pela rádio.
Uma narração não muito legal.
Não é uma rádio convencional, né? Não é a mesma rádio que tá o jogo dos meninos, mas ainda assim o pessoal tá fazendo esforço e tá lá, então isso aí.
E eu acho que isso é legal, assim, o pessoal da Bicuda FM lá do Rio de Janeiro. Assim, dava pra ver que eles não são especialistas, mas assim, se esforçaram, e eu acho que é esse esforço do futebol feminino que a gente precisa, assim. E explicando a nossa narração rapidinho lá pelo Twitter, a gente não é um órgão oficial, é claro que não. Nós, assim, acabamos que no jogo que teve em BH, a gente conseguiu ir. No primeiro jogo também conseguimos fazer uma transmissão do tempo real, fazendo tempo real do tempo real pelo Twitter. E nesse último jogo contra o Vasco, aconteceu uma coincidência que meu namorado Júlio, ele tava lá no Rio, ele é vascaíno. Aí eu perguntei assim: amor, tem como você ir? Aí ele falou que ia tentar e ele conseguiu ir, assim. E aí ele ficava me mandando as coisas pro WhatsApp e eu postando no Twitter, assim. Não foi uma coisa planejada, foi uma coincidência, assim. E se a gente conseguir ter mais coincidências para conseguir fazer, passar essa informação, fica muito bom, assim. Então, quem puder também, se tiver em outras cidades, eu vi que as meninas vão jogar em Goiás. Se tiver alguém de Goiás acompanhando a gente aí e for lá prestigiar as meninas, quiserem participar dessa transmissão, é melhor do que ter nenhuma transmissão, né, gente? É melhor do que não ter nenhuma mídia. Mulheres, vocês estão querendo aí ajudar as Marias também, fica aí nosso convite. Quanto mais gente para divulgar as meninas é melhor, para acompanhar. A gente repete que nós não temos o Cruzeiro não nos paga nada. A gente questiona sobre ingresso, é para publicar mesmo, é para chamar mais gente para ir, para divulgar, porque a gente pediu tanto, né, o time feminino, e agora que tem, que é claro que a gente quer apoiar. Então, fica aí nosso convite também. E falando do jogo, eu também ouvi pela rádio, né, e gostei muito, as meninas jogam muito. E até o Júlio me falou, assim, que ele olhando lá, que ele acabou indo no jogo aqui com a gente também, no Sesc, e ele viu o jogo lá também no Rio. Ele falou que ele repara que o nível profissional do Cruzeiro tá acima das adversárias, assim. O Cruzeiro, ele levou o gol do Vasco primeiro, né? Mas ele pressionava muito mais. E é um time organizado, dá gosto, assim, até dos lances, dos vídeos que tem, dá gosto ver as meninas jogarem. E é isso. Vocês gostaram dos vídeos, gente?
Eu gostei bastante. Eu também acompanhei pelo perfil, né? No Twitter, do podcast. Agradeço ao Júlio também, que pôde ir lá e fazer essa cobertura. Mais uma vez no vídeo que eu vi a Vanessinha jogando muito. É uma que eu deposito muito, porque ela joga demais. Ela joga muito, ela joga demais, a Vanessinha. Domínio de bola dessa menina é uma coisa surreal, assim. Lá no jogo que a gente foi, né? Eu fiquei reparando muito nela, assim. Tomara que o Cruzeiro dê o suporte, né? Pra que ela continue focada. Pra quem sabe chegar a uma seleção brasileira. Porque realmente ela joga muito bem. E achei também super legal, né? Assim, eu acho que os gols, nossa, super legal ganhar de 5-1. Mas o que eu consegui acompanhar é o que você disse. É um time que, mesmo sendo montado há 2, 3 meses atrás, mostra um padrão de jogo, né? E isso é difícil da gente ver num time que foi montado tão às pressas assim. E aí a gente pode, nesses casos aí, elogiar o Cruzeiro, porque buscou a comissão técnica experiente, que já vinha trabalhando com as mulheres, que já treina mulheres há muito tempo. Então entende de como é o jogo, quais são as dificuldades, né? O Hoffman, que é o técnico, a Bárbara, que é coordenadora, né? Isso influencia muito, porque elas têm um suporte. Então não é pensar um treinador que nunca treinou mulheres, não sabe como é, não sabe o contexto de jogo, e colocar lá, né? É o que a gente vê na seleção brasileira. Então é bem legal, assim. E isso aí a gente pode falar com o Cruzeiro, que mandou muito bem, né? E procurou os profissionais certos.
Isso é, a gente sempre puxa muito a orelha, né? Tem que elogiar.
Sim, a gente tem que dar o braço a torcer, né? E dar os parabéns.
Uhum. E legal, assim, que foi o segundo jogo que eu consegui acompanhar delas. Eu já tô acostumando com os nomes, com as caras, com os números. Eu fiquei, assim, bem feliz, assim, que eu achava, assim, como toda dificuldade que tem de ter informações e tal, que eu me adaptaria a elas com mais dificuldade, sabe? E pra mim, assim, eu já tô acostumando com a Kim lá no ataque, sabe? Com a Vanessinha levando falta, sabe? É uma coisa assim, e eu convido todo mundo a isso também, sabe? Não é difícil, é algo novo, mas é novo pra todo mundo. E é uma questão de costume pra todo mundo também. Acostumar com os nomes, com as caras, com os números. E buscar informação, assim, faz gerar mais informação. É assim, aquele jornalista que fala, vocês queriam tanto saber, tá. Até ele ter tweetado isso, sabe? Vocês queriam saber tanto sobre informação de ingresso, cadê vocês? Divulgou, olha só. Então, questionar, sabe? Ser presente, eu acho que cada dia que passa é mais importante para as meninas, assim. E até para a gente, assim, um outro esporte para acompanhar, para ficar doido da cabeça, né? Mas a gente tá aí para isso também. É legal, assim. Eu gostei muito de acompanhar as meninas nessa última semana, e espero conseguir continuar acompanhando também.
Eu queria agradecer o Júlio, né, por ter nos dado esse apoio na cobertura, e eu queria reforçar o que a Lu disse, né, a gente está precisando também de mais apoio na cobertura, porque infelizmente o podcast não é dedicação exclusiva, né, a gente não tem dedicação exclusiva ao podcast, a gente trabalha, a gente tem outras coisas, e vai ter muito jogo dia de semana, 4 horas da tarde, então quem puder, quem for acompanhar os jogos e quiser nos ajudar na cobertura, pode entrar em contato aí, vai ser muito bem-vindo, né? A gente não tem bolsa, não temos vale transporte, nem refeição, nem vale lanche, mas se quem puder fazer esse esforcinho aí para ajudar as meninas, em nome do futebol feminino, em nome do Cruzeiro, será bem-vindo.
E aproveitando isso, vale destacar O Twitter do Sada Cruzeiro, que após o título do Mineiro, retuitou a brincadeira lá da torcida do Atlético, Maria joga vôlei. Aí eles falaram, Maria, João, Isaac, jogam vôlei sim e são bicampeões. E são campeões de tudo. Nossa, achei maravilhoso. Eu queria que o Cruzeiro desse um RT nisso, mas ficou só no Sada Cruzeiro. Mas tá bom, chegou no Sada Cruzeiro. O próximo passo é...
Mas foi muito Cruzeiro. Maravilhoso, né? Foi muito maravilhoso.
Falando que a gente é campeão até do Campeonato Gaúcho.
Pois é. Então.
Eu não entendo. Esse povo acha que realmente eles estão xingando alguém cantando isso? Eu, sinceramente, eu quase levantei e comecei a pular, porque... Eu tava, uhul, a gente joga vôlei, a gente joga vôlei. Eu não entendi, eu achei ótimo.
Pois é, não faz sentido.
Vou começar a cantar isso, então.
Eu acho interessante, porque tem que ter muito culhão. O que falta, né, pro Cruzeiro é culhão mesmo. E deixar o preconceito e o machismo de lado. Mas na hora que eu vi o perfil do Sada retweetando, eu falei, gente, que desconstrução maravilhosa. E eu tenho visto alguns perfis de pessoas que têm uma certa influência no Twitter falando justamente sobre isso, sobre a palavra Maria. Gente que eu achava que teria um grande preconceito, né? Dizendo, olha, não me incomoda mais, já me incomodou um dia. Eu até usou o termo seguinte, Maria não me incomoda em nada. O que me incomodaria hoje é cair pra série B. Sabe? Então, assim, gente que realmente... tipo isso aí. Gente que... Que eu realmente esperava escutar, nossa, odeio que me chame de Maria, porque é um absurdo, a pessoa falou isso, escreveu isso, assim. E eu quase, sabe aquele meme que você aplaude? Da Meryl Streep batendo palma? Quase que eu coloquei pra pessoa lá. Então, é uma desconstrução que a gente sabe que é tijolinho por tijolinho, que é difícil, mas que ela tá acontecendo, né? E que essa masculinidade tão frágil de alguns... com tantas pessoas e com tantos homens dizendo, olha, não me incomoda em nada, porque Maria é um nome tão forte e não tem nada a ver, que algumas pessoas ficam sem graça, né? Quando fala que, porque é um absurdo e tudo. Então, só queria também agradecer ao perfil do Sada Cruzeiro, que escuta também muita piadinha homofóbica, machista, né? E que teve culhão pra retweetar. Né, não se importou com possíveis ataques ou agressões. Parabéns.
Mas eu acho que é isso, né, gente? O mundo tá evoluindo. Eu acho que o nosso podcast, o nosso nome, no início teve um pouco o pessoal reclamando. Hoje em dia já não aparece ninguém. Nas nossas redes sociais aí, a gente tá crescendo bastante. E ninguém tá questionando mais. O questionamento, não, mas vocês escolheram esse nome mesmo? E fica aí, pessoal, não, fiquei muito feliz. Eu queria até mandar uma mensagem pra gente. Foram muitas interações essa semana, né, com a gente. Uma pessoa, acho que é Anissete o nome dela, até mandou assim, nossa, eu queria tanto me chamar Maria. Eu achei tão legal, assim, muita gente. Nós conseguimos, nossa, gente, muitos seguidores essa semana. Aí muita gente interagiu com a gente. Então, assim, um ano atrás, quando nós começamos esse projeto, tinha um pouquinho de receio com o nosso nome. Até o primeiro episódio a gente gravou falando sobre isso. E hoje em dia está sendo bem aceito, assim. Já é uma evolução que está vendo. A gente não começou por nós essa discussão do Maria ser aceito, mas ver que ele está sendo cada dia mais aceito, eu fico muito feliz. E eu sei que a gente está num projeto certo, sabe? Eu trabalho, gente, olha só. Eu converso aqui com gente muito bacana. Essas três meninas são maravilhosas, gente. E assim, e cada dia mais a gente está sabendo discutir isso com naturalidade e trazendo isso para as pessoas. Eu acho assim, até o assunto de hoje, que foi o VAR, também daqui um pouco vai estar normal. Como Maria está sendo, gente. Eu acho que Maria vai estar normal primeiro que o VAR. Né, não? Então é isso, né, gente? Aproveitando aí que a gente tá crescendo nas redes sociais, é um crescimento tímido, viu? Não achem que a gente tem 40 mil seguidores, não, sabe? Mas assim, siga-nos lá no Twitter, é @podcastmarias. Também estamos no Instagram, arroba podcast das Marias. Das Marias, né? Estamos no Facebook, o facebook.com/podcastdasmarias. E eu também, gente. Eu sou a Luciana Boá. Eu não sei se vocês acostumaram com minha voz, mas sou eu, Luciana Boá. E até a próxima.
Podem me seguir lá também, no Twitter. Eu sou Isabela Santana e quero também agradecer o pessoal que interagiu, que seguiu a gente. Vamos juntos. Cada vez mais firmes, né? Naquilo que a gente acredita. E sempre com discussões saudáveis, que é isso que a gente precisa. Abraço pra todo mundo, até semana que vem.
A gente só tem meninas maravilhosas e pessoas maravilhosas seguindo e dando apoio ao podcast das Marias. Eu tenho só que agradecer a todo mundo, tá? Podem me seguir nas redes sociais, na verdade, no Twitter, Rafa Freitas. Vou passar todas não, pois misteriosa, sigilosa. Não, mentira, porque é o que eu mais, a rede que eu mais frequento e é mais fácil interagir, então é lá no Twitter. E eu tô vendo que lá no Twitter tá chegando todo dia, toda vez que a gente começa a ter um post lá no podcast das Marias, né? É um post viraliza ou que tem mais retweets, assim, sempre vem alguém falando que a gente está um pouco equivocada, porque não dá pra misturar política com futebol. Eu já cansei de responder essas pessoas. Então, se vocês não estão entendendo o propósito do podcast, dê um follow ou não sigam. Mas eu acho que as pessoas estão vindo lá é porque não conhecem o podcast. Mas eu só queria fazer esse desabafo, porque eu não aguento mais ter que explicar às pessoas por que a gente tem se engajado em algumas questões. Enfim, se você tiver dúvida, vai lá no Spotify, no Google Podcasts, né, outras plataformas, e ouça alguns episódios antigos para entender melhor do que se trata o podcast, do que se trata o futebol, do que se trata todo esse movimento que a gente faz, tá? Então é isso. Ai, tô rabugenta hoje, gente, desculpa. E aqui, obrigado pela audiência, e se minha voz falhou em algum momento, porque eu também estou aqui com problemas técnicos, mas eu acho que deu para passar a mensagem certinha aqui hoje. Semana que vem tem mais, a gente fala aí de Libertadores, Campeonato Brasileiro, e até lá.
É isso, eu sou Samantha Santos P no Twitter, então pode me seguir lá. Lembrando do Cruzeiro Pédia, que é parceiro aqui do podcast das Marias. Então sigam lá também no Twitter e vai no cruzeiropédia.org, que tem todos os resultados dos jogos que já passaram, tem avisando qual que é o próximo jogo, e é isso. Muito obrigada por todo mundo que tá escutando a gente, que tá apoiando a gente, que tá fazendo comentários no Twitter. Lu, muito obrigada pelas palavras carinhosas, você também é demais. E a gente se vê então na próxima semana com mais um episódio do podcast das Marias. Um grande beijo e até lá.
Beijo.